Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Campo Maior. Estão abertas as inscrições para a celebração do Dia da Família com uma sessão de yoga no Jardim Municipal. Dia da Europa é celebrado hoje em Évora com a inauguração do novo edifício da PACT com a presença da Ministra da Coesão Territorial. Relatório do painel intergovernamental das Nações Unidas alerta para a necessidade de reduzir o aquecimento global. São estes e outros temas que desenvolvemos já de seguida. Olá a todos, muito bom dia. Estão abertas as inscrições até quarta-feira da iniciativa do CLDS 4G Campo Maior Vila Solidária da Europa, em parceria com o município de Campo Maior, que vai celebrar no próximo domingo, dia 15, o Dia da Família com uma atividade de yoga. A iniciativa, revela a coordenadora do CLDS, Maria Manuel Valentim, irá decorrer entre as 10 da manhã e o meio-dia no Jardim Municipal da Vila, apelando aos interessados para que façam a sua inscrição, dado que terão direito a uma t-shirt e algum umas surpresas.
O CLDS 4G de Campo Maior, que é o Campo Maior Vila Solidária da Europa, em colaboração com o município de Campo Maior, no dia 15, que é o Dia da Família, não queríamos deixar passar este dia sem termos uma atividade, e como tem que ser, não é uma atividade em família, uma atividade de yoga, que vai decorrer no Jardim Municipal entre as 10 e o meio-dia. Qualquer pessoa pode participar. Nós já temos um cartaz que é possível consultar através do Facebook e tem um link onde as pessoas podem inscrever. Convém as pessoas inscreverem-se porque inscreventes têm direito a uma t-shirt. Temos que saber depois quantas pessoas vão estar presentes e as idades para vermos o tamanho da t-shirt e mais um saquinho com umas surpresas. Quem não conseguir inscrever-se pode participar da mesma forma, só que não vai ter depois é direito à t-shirt e este kit, porque assim não temos noção de quantas pessoas podem estar presentes. Daí alertarmos que se pudessem inscrever, tanto melhor.
As inscrições, adianta Maria Manuel Valentim, devem ser feitas até quarta-feira.
As inscrições convinham serem feitas o quanto antes, porque temos que mandar fazer as t-shirts, portanto é para dar tempo que pudéssemos ter as inscrições até terça, quarta-feira, até o máximo até dia 11, portanto seria o ideal. Pois não podemos garantir que tenhamos t-shirts disponíveis para toda a gente.
A coordenadora do CLDS de Campo Maior garante que esta será uma atividade diferente para relaxar e trabalhar as emoções em família.
Uma atividade em família, de descontração, para relaxar, trabalharmos um bocadinho as emoções. Portanto, acho que vai ser uma manhã com boa disposição e diferente. Portanto, estamos ao ar livre, contacto com a natureza e em família. Portanto, acho que é importante e vai ser agradável a família participar.
Aos interessados em participar, é solicitado que levem consigo no domingo um colchão ou um tapete de ginástica. Évora foi a cidade escolhida pela representação da Comissão Europeia em Portugal para acolher hoje as comemorações do Dia da Europa. Ana Pereira, do Europe Direct Alto Alentejo, revela que as comemorações neste dia contam com diversas atividades em Évora, desde a sessão protocolar, onde estarão representantes da Comissão Europeia, em particular, assim como outras iniciativas.
A Comissão Europeia escolheu Évora para assinalar este dia e o que é que nós vamos ter aqui? Portanto, vai haver às 3 horas uma sessão protocolar, vai ser uma sessão onde vão estar representantes da Comissão Europeia, do Governo Português, vai ser uma sessão por convite, mas ao mesmo tempo, em paralelo, no Jardim Municipal está a decorrer uma exposição sobre o programa Erasmus, que é um programa que cumpre este ano 35 anos, e aí nós convidamos a quem quiser estar presente, se conhecer melhor o programa. Depois, às 16h30, a Comissária Europeia Elisa Ferreira vai estar lá para desenvolver um diálogo com todos os cidadãos que queiram participar. É aberto ao público, no Jardim Municipal.
Um mural alusivo aos valores da União Europeia será também feito neste dia em Évora, contando com a colaboração dos 3 gabinetes Europe Direct da região Alentejo.
Os 3 gabinetes Europe Direct do Alentejo, portanto nós, Alto Alentejo, o gabinete que está em Évora e o gabinete que está em Mértola, vamos também lá estar a participar nestas cerimónias com clubes europeus e outras escolas que vão fazer um mural alusivo aos valores da União Europeia.
Para que também esta data fique como que eternizada, não é? E fique ali presente naquele espaço.
Exatamente. E, portanto, quem quiser nesse dia estar presente nestas comemorações que vão decorrer no Jardim Público e que estão abertas a qualquer cidadão, o diálogo com a Comissária Europeia, as exposições sobre o programa Erasmus, etc. Portanto, vai ser uma tarde muito animada e eu convidava todos aqueles que quiserem estar presentes a ir, porque sem dúvida, cada vez mais é importante não só que as crianças se sensibilizem para a importância destes valores, mas também os adultos se recordem da importância dos mesmos.
No âmbito destas comemorações, às 10h30 da manhã, a Rádio Campo Maior vai acompanhar a inauguração do novo edifício do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, a PACT, pela Comissária Elisa Ferreira, juntamente com a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. A inauguração é seguida de uma visita às instalações da PACT e de um encontro com empresários locais. Já durante a tarde, às 3 horas, no Palácio Dom Manuel, em Évora, tem lugar a sessão protocolar com a Comissária Europeia Elisa Ferreira e a Ministra Mariana Vieira da Silva. Um novo relatório, divulgado pelo painel intergovernamental das Nações Unidas, prevê que a temperatura global da superfície terrestre continua a aumentar, até pelo menos meados deste século, considerando todos os cenários de emissões. Até ao final do século XXI poderá ocorrer um aquecimento global acima de 1,5 e 2 graus centígrados, a menos que haja reduções profundas nas emissões de CO2 e outros gases de efeito de estufa. José Janela, da Quercus, explica que é essencial manter o limite de aumento da temperatura global em 1,5 graus centígrados.
É essencial manter esse limite de aumento da temperatura global em apenas mais 1,5 graus, mas a ciência mostra-nos que é necessário cortar emissões em 45% até 2030 e alcançar emissões zero até 2050 para se conseguir isso. Porém, segundo o ritmo atual, estima-se que haja um aumento de 14% nas emissões globais até ao final dessa década de 2050, o que é muito preocupante. Significa uma catástrofe e impede qualquer hipótese de manter essa meta dos 1,5 graus. Há também nesse relatório duas verdades que estão lá contidas. Primeiro, que o carvão e os outros combustíveis fósseis estão a sufocar a humanidade e que todas as nações do chamado G20 concordam em cortar os subsídios ao carvão em todo o mundo, mas devem também fazer isso nos seus próprios países, desativando as centrais a carvão.
Segundo o responsável, os países da OCDE devem substituir o carvão até 2030, os outros até 2040.
Os países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, devem substituir o carvão até 2030 e os outros até 2040. A matriz energética atual não está a funcionar. Como vários eventos recentes já deixaram claro, a nossa contínua dependência desses combustíveis fósseis deixa a economia global e a disponibilidade de energia suscetíveis a choques e a crises geopolíticas, como as guerras vêm demonstrar. Em vez de desacelerar a descarbonização da economia, agora é a altura de acelerar a transição energética para um futuro de energias renováveis.
O secretário-geral das Nações Unidas reagiu a este relatório, referindo que já viu muitos relatórios científicos na vida, mas nunca nenhum como este. O relatório do painel intergovernamental das Nações Unidas está em destaque na edição desta semana do programa Ambiente em FM. O Elvas perdeu ontem por 2-0 frente ao Sintrense, naquela que foi a última jornada da fase de manutenção Série I do Campeonato de Portugal. O primeiro golo da equipa da casa foi marcado por Dagmar Pinto aos 5 minutos de jogo, de grande penalidade. O segundo surgiu aos 87 minutos por Hélio Varela. Os Azuis e Ouro saem assim desta competição sem pontuar e descem ao Campeonato Distrital. O técnico do Elvas, Pedro Canário, no final da partida, justificou os resultados na fase de manutenção com o facto desta ser uma série muito difícil e admite que a equipa tentou sempre, em todos os jogos, fazer o seu melhor.
Queremos sempre, ambicionamos sempre mais e melhor. Contudo, eu penso que tive a oportunidade de dizer no jogo passado e com toda a naturalidade, estávamos inseridos numa série extremamente difícil. As melhores equipes do Campeonato de Portugal estavam na nossa série. Tentámos lutar com aquilo que tínhamos, penso que fomos dignos. Trabalhámos em todos os jogos, tentámos sempre fazer o nosso melhor. Ainda hoje aqui em Sintra, com uma equipe extremamente limitada e com poucas opções, olhos nos olhos, tivemos bola, tivemos oportunidades, encostámos o adversário ao último terço, mas depois faltou-nos algum critério, aquilo que nos faltou ao longo da época toda. Agora, não nos sentimos envergonhados pelo trabalho que fizemos, porque penso que esprememos ao máximo, a laranja foi espremida ao máximo, fizemos sumo, fizemos bolo, fizemos tudo, mas temos a consciência que há sempre algo a melhorar e a fazer mais, mas também temos total consciência que estamos num grupo extremamente difícil. Certamente se estivéssemos na série acima ou na série abaixo, que estávamos a falar aqui de outra maneira. Infelizmente, ficámos inseridos nesta série. Creio que foi o Sacavenense que chegou connosco, uma equipe muito boa, da mesma forma que como é o Sintrense e o Louros. Terminamos com o sentimento que podíamos ter mais pontos nesta série, é verdade. Agora, que pudéssemos ficar no Campeonato de Portugal com os argumentos que tínhamos comparativamente às outras equipas, parece-me um bocado utópico, porque nós não lutámos com as mesmas armas.
Sobre a diferença que existiu na prestação da equipa na primeira fase do campeonato para esta fase de manutenção, Pedro Canário afirma que está tranquilo porque todos deram o seu melhor.
Esta foi a fase decisiva. Os adversários reforçaram-se e reforçaram-se bem. Nós tivemos algumas infelicidades e não conseguimos ter os mesmos argumentos. Agora, foram muitos jogos decididos no pormenor, como vocês tiveram a oportunidade de assistir, e no pormenor fez a diferença. E penso que foi o que aconteceu. Agora, não tenho nada a apontar a qualquer jogador, porque tentaram sempre aplicar aquilo que trabalhámos. Lutámos, mas há que haver consciência e tentámos fazer o nosso melhor. Lutámos contra estes adversários, obrigámos-nos a pensar, obrigámos-nos a defender, obrigámos-nos a mexer e a reagir, e isso não podemos apontar o dedo a ninguém e temos de estar conscientes que fizemos o nosso melhor. Enquanto isso, estou tranquilo.
Sobre a sua continuidade na equipa, garante que esse é o seu objetivo.
Na próxima época vamos voltar ao Distrital, já falámos com o Presidente, está tudo encaminhado, há muita gente de Elvas desta equipa que tem de ser aproveitada. O Elvas é um clube que não merece estar no Distrital, e se para o ano tivermos condições de subir ao Campeonato de Portugal, nós, equipe técnica, já falámos com a direção, estamos receptivos a continuar. As coisas estão já numa fase, podemos dizer, adiantadas, e queremos levar o Elvas aos campeonatos nacionais, porque parece-me que o Elvas é grande mais para estar no Distrital. Agora, foi o ano de aprendizagem.
Vai ser pequeno mais para estar no Campeonato Nacional.
Não é.
Nos dias de hoje.
Não é, mas temos esperança que o futuro vai ser bastante positivo e que vamos estar estruturados para que isso aconteça, e estes últimos meses foi indicativo disso. Agora, há que descansar, há que projetar a próxima época com toda a calma e tranquilidade e assertividade para darmos um passo atrás para depois darmos dois em frente, e penso que é isso que pode acontecer.
O Elvas, que perdeu ontem frente ao Sintrense na última jornada da fase de manutenção Série I do Campeonato de Portugal. E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, segunda-feira, dia 9 de maio, contamos com céu pouco nublado, limpo, vento fraco e pequena subida da temperatura máxima. Campo Maior conta com mínima 16, máxima de 33, Elvas mínima também 16, já a máxima é de 34, e em Porto Alegre a mínima é de 17 e a máxima de 30 graus. E é desta forma que terminamos o noticiário. Já sabe que estas e outras notícias estão sempre disponíveis no nosso site, em radiocampomaior.com. O noticiário está de regresso às 9 da manhã. Até lá, continue desse lado. Tenha uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana.
Informação Regional.